Tá no ar, tá valendo. Voltamos agora sim pra fechar a terceira temporada do Insider. Eu sou o Nélio Xavier, o host desse podcast, e hoje nós vamos abrir a sala de troféus do Insider no Prêmio FIZ e fazer aquela retrospectiva que você já tá acostumado ao final aqui de cada temporada. Pra compor a mesa de gala do final Insider Season 2021, nós temos eles, os nossos co-hosts do podcast. Ele que é a maior referência em analytics do país, o boss das métricas, Gustavo Esteves, está na mesa do Insider.
Fala aí, galera. Tenho nem roupa para estar aqui hoje, até mesmo porque eu só vestiria a camisa do Meyer e não tenho nenhuma marca que me ajude a comprar. Mas estou aqui para dar essa moral para vocês.
Chato! Okay.
Entre palcos do TED, colunas de negócios e cafés muito bem apreciados, ela marcou sua voz no Insider nessa terceira temporada. Amanda Graciano tá na mesa de hoje.
Ai, que chique, né? Eu vou te levar pra você ficar me apresentando pros lugares onde eu for agora, olha. Mas é um prazer. Bora fechar esse 2021 e contar aí quem é que a gente dá o troféuzinho ou não dá.
Maravilha. E ele, o empreendedor e doutor, o paladino do papo reto suburbano carioca, a vitamina de banana com aveia entre academia e mercado, Fabrício Oliveira, tá na mesa de hoje.
Caralho, forçou hoje, mano. Vitamina de banana com aveia.
Eu já te apresentei de tantas formas, Fabrício. Tem mais de 30 apresentações.
Mas tá maneiro. Tá maneiro. E aí, Nelão, mesa. Vambora, vamos pra mais uma.
É o jiu-jiteiro zen budista aqui da mesa do Insider, Fabrício Oliveira. Ele!
Pô, moleque, eu meto mesmo.
Oi?
Platão, um quilo e meio. Diegão já viu.
Nossa, boa sorte pro
o bagulho do Fabrício agora é prato de pedreiro, 1 hora da manhã.
Uma hora da manhã.
O bagulho dele é assim.
1 hora da manhã, lógico, pô, cara. Teu estômago tem relógio? Esquece.
Claro que tem.
É óbvio que tem, né, Amanda? O dele não tem, mas o meu tem. Eu não vou torrar um...
Tem uma hora que é comer ou dormir, sempre é dormir.
Pois é. Vou ficar com dinheiro num boi ali 1 hora da manhã. Vamos lá, vamos continuar a apresentação. A gente tá só na apresentação ainda, vamos lá. O sotaque baiano do especialista em comunicação e inovação tá na mesa de hoje. O co-founder do IBO, Instituto Black Office, André Lopes. Seja bem-vindo de volta.
Fala, Nelly. Fala, galera. Mais uma. Vamos que vamos finalizar. E tô de branco, hein? Diegão não veio, mas eu vim de branco, viu?
É comemorar aqui ó, o encerramento, né? Igual o encerramento da Globo, lá todo mundo de branco. Pra fechar essa mesa de hoje, acabaram de dizer o nome dele aqui, o super estagiário em pessoa, gabaritando todas as mesas dessa reta final da terceira temporada. Diego Cidade, o menino prodígio do Insider, tá aqui com a gente.
Feliz demais de estar aqui com vocês. E vamos colocar uma invejazinha boa na Globo, né? Que os caras vão ficar preocupados aqui com a nossa comemoração. Então vamos pra cima.
Ok, isso tu tá dizendo, Diego? Vamos lá. Pra fechar o ano e pra fechar a temporada, a mesa 204 do Insider, vai ser uma grande retrospectiva com direito à premiação. O prêmio FIZ, final Insider Season. Teve nome melhor, então ficou esse nome. Nós temos aqui hoje o time de elite do Insider, os nossos co-hosts, que vão protagonizar a escolha dos melhores em categorias que protagonizaram o mundo das habilidades humanas dentro e fora do meio digital. A mesa vai ficar pequena para esse elenco estrelado, mas você que está aí com fone no ouvido tem um lugar especial na primeira fila de hoje. Vamos à pré-pauta desse último episódio da terceira temporada, episódio 204. Tá chegando aqui hoje pela primeira vez? Pai chegou atrasado pra terceira temporada, viu?
Como é que é o negócio?
Atrasado nada, tô brincando, olha só. Dá pra ouvir todos os episódios, mas pra você não ficar perdido, tem o episódio 0 aqui no feed do Insider. Ele foi feito para te contextualizar, para você que tá chegando hoje, não sabe do que a gente fala, quem a gente recebeu aqui nesse podcast. E se você estiver no Spotify, além de ouvir o episódio 0, ativa o sininho, ativa a notificação. Agora você pode ser avisado sobre os novos episódios do Insider. Então já ativa para você não perder a cada 15 dias um novo episódio desse podcast maravilhoso. E você que é aquele ouvinte apressado que gosta de acelerar tudo, acelera até áudio do WhatsApp? É, meu amigo, saiba que podcast já dá para acelerar muito antes do áudio do WhatsApp. Eu sou o podcast em velocidade acelerada e aqui na descrição do episódio tem a dica para você do tempo total desse episódio, dessa conversa, caso você ouça em velocidade acelerada, você vai ver que poupa bastante do teu tempo. Agora chegou a hora da noite de gala da terceira temporada do Insider. Pra você que tá aqui com a gente, pra você entender, olha só, vão ser 7 categorias e em cada uma delas nós tivemos várias indicações. E previamente, antes dessa conversa, antes dessa pauta aqui, a Academia Insideriana, formada pelos membros da panela do Insider e alguns convidados ilustres, vale dizer, tem até comentarista do Oscar, viu, que votou nesse prêmio de hoje, que tava na última mesa, na 203, fica um spoiler aqui. Escolheram os 3 finalistas de cada categoria. Nós, aqui, todos dessa mesa, nós vamos premiar. E qual o critério? A gente vai escolher o vencedor de cada categoria. Como dizia Carlos Alberto Parreira, o critério é não ter critério. Então, vamos à primeira categoria da noite. Esse arroba merece ser seguido. Nessa primeira categoria, nós vamos premiar o melhor perfil para ser seguido nas redes sociais, alguém que fez por merecer o seu e o meu follow em 2021 e que mais gente precisa acompanhar. Então eu vou dizer os 3 nomes aqui e aí vou abrir para a mesa a votação. Se eles quiserem defender a escolha deles, ficam muito à vontade. O primeiro nome é dele. Os 3 já passaram pelo menos do Insider, vai, vale dizer.
Olha o que eu vou defender, que eu tô no ritmo do plenário.
O primeiro indicado é ele, Rafael Kiso.
O objetivo, ele é importante, mas existe um objetivo para cada etapa da jornada.
Rafa Kiso, que é o CEO da MLabs, esteve aqui no Insider. Eu falei aqui no episódio e, de fato, ele é o datafolha das redes sociais. Ele não deixa ninguém desinformado. É o primeiro indicado, finalista do melhor arroba para seguir nas redes sociais. Segunda indicação, segundo finalista, Geraldo Rufino.
Então, cara, quando você se apaixona por você, você aprende a cuidar dos outros. Você aprende o valor do ser. Você aprende o valor da alegria, da felicidade, do quanto é importante as pessoas. Isso começa por você. Então, seja você o comprais da felicidade da sua vida.
Protagonizou o episódio 182, aqui a primeira mesa dessa temporada do Insider. Um dos episódios mais ouvidos da história do Insider. Tá na conta do Geraldo Rufino. Tava na mesa com o Pedrinho Salomão. O André tava nessa mesa aqui com a gente também.
Porra, também, né, cara? Cara, Rufino, Pedrinho Salomão, esquece.
Esquece.
Cara, essa mesa foi quase 3 horas também que a gente ficou aqui, né? As esposas deles entraram aqui, a gente trocou uma ideia, pô, foi muito legal. Geraldo fala muito sobre positividade, motivação, inspiração, é um grande empreendedor. Tá aqui no episódio 182 do Insider, vale muito a pena seguir. Ele é um LinkedIn Top Voice também, assim como o Diego e Amanda. E Fabrício?
Estou sentindo que está rolando uma certa imposição na votação, não é
não,
mesmo?
Não,
não, não. Não sei vocês, mas...
Eu não voto. Eu não voto.
Cara,
não
dá
voto.
Logo o terceiro nome, senão, porra, né?
O terceiro, vamos lá. O terceiro nome. Marta Gabriel.
E isso é uma coisa legal pra quem tá ouvindo a gente aqui, que eu brinco que é o exercício mais básico de futurismo. Você pensar, porque se você pensar em só uma coisa boa que aquilo vai provavelmente acontecer, você tá totalmente enviesado. Então vou pegar um exemplo de inteligência artificial. Tem um monte de gente vendendo pra gente inteligência artificial.
Foi pedido, foi uma das mais votadas aqui pela Academia Insideriana. Teve aqui no episódio 200, a maior especialista em futurismo da América Latina, vários livros escritos, uma grande autora, best-seller, sabe muito. Teve aqui com o Edu Valade, na mesa 200, falando sobre educação futuro. Geraldo Rufino, Rafael Kiso, Marta Gabriel.
Fala mais sobre a Marta, cara. Senão pareceu que a gente ficou parado muito no Geraldo Rufino.
André,
posso...
Calma, deixa o André trazer as percepções dele da Marta. Deixa o André trazer as percepções. Não, vou começar pelo André, depois o André vai pra você. Vai lá, André.
Cara, meu voto. Tem que votar ou trazer a percepção da...
É voto. Vai fugir, não.
Não, seu voto. Quem você escolhe como o melhor não. Arroba. Esse arroba merece ser seguido. Essa categoria.
Cara, eu votaria no Geraldo Rufino. Eu acho que ele consegue trazer nas suas redes sociais, tanto Insta quanto LinkedIn, bons insights para você poder pensar um pouco mais sobre positividade, pensar um pouco mais em você lapidar o seu dia, que seu dia, de fato, ele traz toda uma felicidade dentro dessas 24 horas, de você deixar de pouco um pouco de lado todo o seu pensamento negativo que você tem ao longo do dia, de você ser grato, de você praticar essa gratidão. Isso ele traz muito. E, inclusive, o Rufino, dentro de 2021, ele começou a fazer muita live. A galera foi deixando de fazer live e o Rufino não. Ele é muito ativo nas lives dentro do Instagram, então ele tem feito toda manhã, vale muito a pena. Ele traz vários insights interessantes sobre felicidade, positividade. Meu voto vai nele.
Ok, tá certo. Ele votou e ainda defendeu. Vai lá, Fabrício, tua vez.
O Rufino.
A gente vê os extremos opostos aqui, né? Rufino, vai defender, Fabrício?
Boa, não, bem rápido. Eu acho que o Rufino é o que a gente tem de mais próximo do que é o empreendedorismo brasileiro, tá? Por que eu tô falando isso? Não o tamanho que ele conseguiu chegar na atualidade, mas a trajetória dele. Eu sempre falo assim, quer seguir sobre empreendedorismo, pessoas, personalidade? Cara, sigam pessoas que são parte da sua realidade, porque é muito fácil você seguir uma pessoa, por exemplo, que teve uma vida totalmente diferente da sua. O que você vai tirar de, assim, de trajetórias positivas? Um monte de coisa. Mas como é que você aplica? A questão é a aplicabilidade, cara. Agora, se você tira de uma pessoa que faliu, uma pessoa que saiu de baixo, uma pessoa que teve dificuldades parecidas que você, que sofre de questões parecidas que você sofre, então você acaba trazendo um pouco mais de aproximação do seu cotidiano. Eu, só para finalizar aqui a minha fala, eu tenho tido bastante falta de paciência de falar sobre empreendedorismo de uma maneira geral. Porque é sempre o mesmo perfil, sabe? É sempre o mesmo perfil, uma galera que pega um termo que já existe, aí transforma aquele termo em alguma coisa requentada. Mas eu já vi, por exemplo, o Davenport falar a mesma coisa no ano 2000, ou então Peter Drucker falar a mesma coisa nos anos 90, ou então Michael Porter, em 1992, no livro Vantagem Competitiva das Nações, falar a mesma coisa, e chega agora e requenta. Então, cara, deixa eu ver a realidade, como é que funciona. Então, acho que o Rufino, ele traz uma pitada de realidade e, poxa, humor, né? Porque hoje mesmo eu tive um dia hiper estressante e é engraçado que minha esposa sempre liga no momento que eu tô mais ocupado. Aí eu tento tomar cuidado pra não ser grosso e tal. Às vezes eu tô muito puto assim. E aí eu lembro, por exemplo, que esses momentos assim que ela me ligou, não era pra ser mais estresse, mas pô, é a mulher que eu amo tá me ligando, deveria ser um momento de alívio, né? Então acho que o Rufino me traria esse mindset.
Bela defesa. Eu vou pular do Fabrício pra Amanda Graciano. Então o Geraldo Rufino tá com 2 votos aqui. Mais um levou. Vai lá, Amanda.
Ah, então levou. Mas é que, além de tudo que eu concordo com os meninos falaram, e eu gosto muito dessa linha do Fabrício, assim, que é quando eu tenho oportunidade de falar, é o que eu defendo, e é que sem falar mais, senão eu me comprometo bastante, mas tem uma outra coisa que eu acho que o Geraldo, em tempos sombrios como esses últimos anos, eu acho que executivos como o Geraldo, assim, eles trazem também um ânimo, sabe? Porque, putz, você tem que olhar pra frente, tem que estar animado, acreditar que amanhã vai ser melhor, mas acho que tá, tem dia que é muito difícil. Acho que depois dessa temporada 2020-2021, confesso que tem dias que são meio impossíveis, assim, e você ter bons exemplos como o dele ajudam, sério. Então, eu acho que vai trazer aqui uma outra perspectiva, merece. Não que as outras pessoas não sejam, mas é que o Rufino tem uma energia meio absurda, né? Vai conseguir contagiar todo mundo igual aquele homem consegue. Então, sem lógica, assim, precisamos dessa energia pro próximo ano, porque não, as coisas não são tão simples assim, ainda tem muito o que fazer. Então, por causa da energia também, além de tudo que os meninos já falaram.
Cara, minha escolha pra que ele abrisse a temporada foi muito por causa disso. porque abrir com o Geraldo essa terceira temporada foi especial aqui, aquela mesa, foi muito marcante. Vai lá, Guga.
Cara, eu voto na Marta Gabriel por dois motivos, assim. Um, porque há 10 anos atrás essa mulher tava me dando aula de marketing digital e essa mulher tá até hoje na referência sobre isso. Isso não é, tipo assim, chegar no topo não é difícil, se manter por 10 anos é bizarro. Escrever livros e atualizar livros, isso é bizarro. Porque essa mulher sabe de marketing digital, que essa mulher sabe de marketing, a forma como ela sabe, do jeito dela, super acelerada, conseguir passar para as pessoas a paixão dela, ensinar do jeito que ela ensina, ela é minha maior referência na vida, nesse sentido. E dois, porque recentemente me perguntaram assim, cara, quando é que você acreditou, assim, na tua vida profissional, que você venceu, assim, que você chegou lá? Falei, pô, mano, no momento que a Marta Gabriel me seguiu no Instagram. Porque aí eu percebi que o meu conteúdo tava direito, sabe? Porque eu não era jabazinho, não era lorota, a mulher tá me seguindo porque ela acredita que o conteúdo que eu também tô fazendo de certa forma é positivo. Então, pra mim, não tinha nem dúvida de não votar nela. Pra mim, Marta Gabriel.
Pô, que maneiro, Guga.
Livros. Toma aqui a sua carteirinha de morador do Meia. Livros.
Vai lá, Diego. Finaliza aí. Qual é o seu voto?
Nos bastidores aqui, a gente tava falando sobre o livro do Flávio Augusto, né? Geração de Valor e tal, sobre, tipo, tangibilizar de uma maneira muito reta e direta o que acontece e reflexiva. E eu acredito que o Fino tem muito essa pega, sabe? É, principalmente pra galera que tá começando ou a galera que em algum momento desanimou ou algo do tipo. Então, tipo, segura o tranco, resiliência e vai pra cima. Então, em nível de arroba mesmo, olhando pras redes sociais, nessa perspectiva, eu, pra mim, o Rufino levaria, sabe?
Maravilha! Então, temos um vencedor, na verdade, essa primeira categoria, que é Geraldo Rufino. Vale dizer, os três arrobas aqui merecem muito ser seguidos. Agora, Geraldo Rufino levou aí o prêmio de melhor perfil em 2021 nas redes sociais pra você seguir. O que não faltou foi motivo dado aqui nessa mesa. E vamos lá, sobe BG pra gente entrar na categoria número 2. Para o show do intervalo, os intervalos comerciais dessa noite de premiação aqui no Insider. Noite ou dia ou tarde, né? Eu não sei a hora que você tá ouvindo isso. Mas olha, tá curtindo o papo? Tá curtindo esse episódio? Já gosta de ouvir os co-hosts aqui, o Gustavo, a Amanda, Fabrício, o André, o Diego? Então segue eles nas redes sociais, segue o Insider, Instagram, LinkedIn, a gente tá muito presente por lá. Aqui na descrição, em cima do nome de cada co-host, tem o link direto pra rede social deles. Então eu te faço o convite para você subir tua tela, clicar e lá se conectar ou então seguir não só os co-hosts, a mim também, por que não? O Insider, a gente produz conteúdo lá, não por quinzena, como é o podcast, mas todo dia, então, tem novidade, tem recortes, tem os bastidores do podcast, as gravações. Você fica sabendo antes quem vai estar na mesa do Insider, porque a gente grava antes de publicar. E é claro, se você está gostando desse episódio, você está gostando do podcast, compartilha, conta para alguém, traz um amigo, traz um conhecido, um colega de trabalho para também ouvir o Insider e vocês resenharem. Claro, não deixa de deixar a tua opinião, teus comentários sobre o episódio lá nas postagens que a gente faz no Instagram e no LinkedIn. Categoria número 2. Coladinho no pé do ouvido. Essa categoria vai premiar o melhor podcast descoberto por você em 2021. Aquele pod que não sai do teu fone, que te acompanha, que foi uma grande novidade, que foi um presente desse ano de 2021 para a gente fortalecer a podosfera. Vamos aos finalistas. Podcast número 1. Braincast. Braincast é um podcast lá da Rede B9, um grande podcast. Ele não foi descoberto por mim esse ano. Eu já ouço o Braincast há uns 3 ou 4 anos já. É um podcast que eles falam muito sobre a visão deles de publicidade, de marketing, sobre vários assuntos. Inclusive, alguns convidados que vieram para o Insider essa temporada, eu trouxe do Braincast. Tem gente que não sabe, mas eu trouxe do Braincast. Então, um grande podcast da Rede B9. Podcast número 2, bate-papo sobre e-commerce. Sim, O podcast do senhor Gustavo Esteves está entre os finalistas.
Nossa, aí é moral, já tem meu voto.
Foi um dos três. Foi um dos três mais votados lá pela panela. E, de fato, eu descobri o pod do Guga em 2021. Não sei se começou em 2021, mas eu descobri em 2021. E o Guga conduz a mesa lá com vários representantes de várias empresas. É um bate-papo aberto sobre e-commerce, sobre analytics, sobre métricas. E é... tem essa pega mais informal. Pega, olha eu falando pega igual o Diego. Tem essa pega mais informal, tipo a mesa do Insider. Então vale você ouvir demais. Enfim. Gustavo vai votar, deve falar sobre o podcast dele. E é o terceiro finalista, que vai fechar essa segunda categoria. Para minha surpresa também, eu fiquei até feliz. É o podcast Normas do Marketing. A Norma deve estar ouvindo esse episódio. Ela é uma grande ouvinte aqui no Insider. Ela participou do episódio 198 aqui com o Kizo. E ela tem um podcast dela que ela faz entrevistas com especialistas diversos na área de marketing. Ela... não só na área de marketing, mas sobre habilidades que envolvem a sua atuação com marketing. O nome do podcast, para mim, é o melhor que tem, porque é o nome dela, Normas do Marketing, enfim. E ela conduz super bem também o podcast dela. Foi um dos três mais votados para estar aqui como o podcast, o coladinho no pé do ouvido de 2021. E eu quero abrir agora com o Diego Cidade. Diegão, você vai escolher aí o seu vencedor nessa segunda categoria. Vai lá.
Boa. Para mim, o bate-papo sobre e-commerce. Eu gosto sempre dessa pega de trazer CEOs, empreendedores e trazer uma realidade ali no e-crua de maneira prática, assim. Vocês não citaram, mas tipo, também não quero enviesar, mas o tipo Like a Boss é um que eu acho muito foda, assim, que o cara traz ali, traz algumas perguntas já mais setadas sobre o que vai trazer e eu me amarro. E é algo que eu ouço, tipo, ouvi o bate-papo sobre e-commerce e já consigo aplicar de uma maneira bem direta dentro do meu negócio. Então... me amarro, Gustavão.
Boa, um voto para o bate-papo sobre e-commerce. Eu vou passar agora para Amanda Graciano. Amanda, sua escolha para essa segunda categoria.
Eu voto no bate-papo sobre e-commerce, porque o Gustavo comprou meu voto. Mas porque eu gosto muito disso que o Diego falou. Ninguém merece mais conteúdo caoseiro, que a galera vai, faz só um pedacinho, boa sorte no contrato para você dar conta. E o Gustavo tem muito foco de trazer as coisas mais para a realidade da galera para ser aplicável. E ele faz isso bastante ali no podcast, então eu gosto muito disso. Aí meu voto tá indo pra ele. Não porque foi comprado, mas não, também não é que eu vou comprar, né?
Depois te manda aquela caneta.
Deixa em off aqui, Gustavo, caneta. Não esqueça. Vamos lá. André Lopes, o seu voto na categoria coladinho no pé do ouvido.
Cara, Gustavão, ainda não ouviu o seu podcast, mano. Minha primeira tarefa de amanhã do dia vai ser ouvir o... me fala lá já qual é o melhor.
É bom que a gente ganhe ouvinte de qualquer maneira.
Tá vendo? Então, pra não dar um voto sem conhecimento, eu vou votar no Braincast. Eles estão entre os meus 5 podcasts que eu mais curto ouvir, assim. Eles trazem uma visão muito criativa e inovadora sobre o futuro, uns temas mega disruptivos, uma galera interessante. Voto neles.
Boa, Andrezão, maravilha. Fabrício Oliveira, o seu voto na categoria coladinho no pé do ouvido.
Cara, do Esteves, lógico, né, cara? Porque o Esteves é meu conterrâneo, primeiro. E outra que eu não conheço nenhum dos outros componentes que fazem pessoalmente, né? E ninguém me deu nada. E como o Esteves já me deu duas canecas, duas, então eu vou ficar com o Esteves.
Caralho, mano. Boa, o Fabrício levou muito a sério a frase, o critério é não ter critério. Mas vamos lá. Gustavo Esteves, o seu voto. Eu não devia pedir esse voto pra você, mas eu vou pedir. Seu voto, claro, aqui na categoria Coladinho no Pé do Ouvido, o melhor podcast descoberto em 2021.
Cara, agradeço todo mundo pelo voto no bate-papo. Realmente tento fazer de uma forma... tem uma porrada de podcast e-commerce aí, você procurar e tal. Mas é muito jabazeiro. Muitas vezes as empresas, elas vendem, né? Como espaço pra mantenedor e tudo mais, ele poder fazer seu próprio podcast, isso é uma meia hora de jabá. Então, realmente, o bate-papo, a gente, semanalmente, ali, tenta produzir um conteúdo legal. E, pô, a gente já trouxe Amazon, já trouxe outras empresas muito maneiras pro nosso bate-papo, que foi bem maneiro. Mas eu voto no bate-papo mesmo, no meu aqui.
Caraca, porque, pô,
tem que ganhar alguma coisa com isso, pelo menos, né, gente? Pelo menos o prêmio aqui do Insider tem ganhado.
Então tá certo. O vencedor da categoria número 2, coladinho no pé do ouvido, melhor podcast descoberto em 2021, é ele, o Bate-Papo sobre E-commerce do Gustavo Esteves, com roxo aqui na mesa.
Ah, mulher, ganhamos, time.
Gustavo que tá presente em 3 podcasts, né, Gustavo, em 2021. Gustavo aloprou aí podcast esse ano. Maravilha.
Pô, escuta lá o podcast Descomplica também, né, cara, que eu sou apresentador, oh, você nem pra dar uma moral. Me formei aqui no Insider. Pô, e aí, qual é, Nélio? O que a gente combinou hoje daqui?
Verdade, verdade. Insider formando o podcast.
Já estive,
né,
lá, pô. Cola no corre,
certo? Uhum. Então, aproveitar o momento pra fazer o jabá. Quem sabe em 2022, na categoria Coladinho no Pé do Ouvido, vem aqui o Cola no Corre, o podcast do Descomplica, da Faculdade Descomplica, em que Fabrício Oliveira conduz com maestria.
Alô, Faculdade Descomplica.
Eu sou maluco, né? Botar um podcast na minha mão.
Eu quero só deixar jogar no ar aqui assim, alô, Faculdade Descomplica, o Insider tem mídia aqui.
Alô, aí, faculdade! Nossa, Gustavo, bota uma salva de palmas aí, Thiago, Gustavo. Cara, pensa no cara que tem sensibilidade de jabá. Pô, Gustavo, muito obrigado. Alô, Faculdade
Descomplica. E olha Descomplica. Que a gente contratou lá uma produtora,
olha
cara.
Aí. Olha aí. Alô, Faculdade Descomplica. O Insider tem Media Kit e estamos de portas abertas para a quarta temporada, viu? Que vem com tudo, vem que vem. Categoria número 3. Leva meus dados que eu deixo. Essa categoria, Leva Meus Dados Que Eu Deixo, premia o melhor aplicativo de 2021. Aquele aplicativo que ocupa a posição de destaque para de rir, Gustavo. Eu não me concentro, cara.
Esse prêmio é bom demais.
Leva meus dados que eu... Então, o aplicativo que ocupa aquela posição de destaque na telinha do seu smartphone, aquele app que não dá pra você abrir mão. Atenção aos finalistas da categoria Leva os Meus Dados Que Eu Deixo. Finalista número 1, LinkedIn. Claro, ele não poderia deixar de estar aqui. Foi um dos apps mais votados pela Academia Insideriana. Temos 3 top voices do LinkedIn aqui nessa mesa. O Insider nasceu no LinkedIn. Então, o LinkedIn é um aplicativo obrigatório pela maioria dos votantes aqui. Ocupa uma posição de destaque nessa final. Segundo aplicativo, Instagram. Claro, também não poderia deixar de ser... Tem que falar bem do Instagram, né? Também não poderia deixar de ser um dos filhos lá do tio Mark Zuckerberg. Tá aqui porque muita gente trabalha com o Instagram, as pessoas acompanham a vida uma das outras no Instagram. É o aplicativo, eu acho que, mais populoso, talvez não tanto quanto o TikTok é hoje, mas o Instagram tá aqui marcando presença nessa final. E o terceiro app, temos uma surpresa. Eu não imaginei que ele fosse estar aqui nessa final, mas eu gostei e eu devo entregar que o meu coração pertence a ele nessa final, porque eu uso com muita frequência. iFood é o terceiro aplicativo, o app que pode levar os meus dados que eu deixo. Ele marca presença nessa final como um diferente da rede social, aplicativo de pedidos, né, de delivery que você deve utilizar. Inclusive, tivemos aqui um representante do iFood nessa temporada aqui na mesa, que foi o Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégias, esteve aqui, falou um pouco sobre como ele pensa estratégia dentro desse app. Então, ele fecha essa final. LinkedIn, Instagram e iFood. Eu quero abrir com Amanda Graciano. Para quem vai o seu voto na categoria Leva os Meus Dados Que Eu Deixo?
Meu voto vai pra Firma, mas é caro, alô Firma! Mas meu voto vai pra Firma por vários motivos. Um deles é que eu não concordo muito com a política lá do Mera, não é? Meta agora é Meta. De pegar dados das pessoas até quando elas não sabem. Então, sei lá, não acho que assim se cria um business. E iFood é muito legal, mas eu voltei a cozinhar mais em casa, então eu volto na Firma mesmo. Firma, tamo aqui, tamo junto. Não é à toa que é um dos mais votados da academia, porque todo mundo se encontrou por lá, né? Então eu sou apaixonada. Se dos aplicativos é o que eu entro todo dia, com certeza, é o LinkedIn.
Belo argumento. Muita gente encontra o Insider, inclusive, através do LinkedIn ainda hoje. Boa, Amanda. Eu vou jogar agora no colo do Fabrício. Fabrício, seu voto, sua escolha de vencedor da categoria número 3, o melhor aplicativo de 2021.
A LinkedIn, né, cara? Sem dúvidas alguma. O LinkedIn me dá mó moral, cara. Acho que eu vou deixar de citar os caras. LinkedIn Top Voice. Os caras, ó, a LinkedIn te ajuda, te apoia. Outro projeto. Outro, ó, LinkedIn Creators. Pô, tu acha que eu vou votar outro aplicativo que não me deu um puto, cara? É LinkedIn, cara.
Eu falei, cara, o papo reto suburbano carioca. Muito bom, 2 votos para o LinkedIn. Eu não vou passar pro Diego, não, porque o Diego é top voice também. Eu vou passar para Gustavo. O Diego vai ficar por último. Gustavo esteve seu voto na categoria Leva Meus Dados Que Eu Deixo.
Diferente do Fabrício, o LinkedIn só toma meu dinheiro com aquela porra de LinkedIn Ads, então não vai pra ele. Tá? Mesma coisa também não vai pro Instagram, porque eu também gasto dinheiro lá e ainda roubo meus dados. O iFood eu gasto dinheiro, mas faz com que eu não coma miojo. Então, meu voto é no iFood, porque ele mudou a vida dos millennials, fazendo com que eles tenham o fogão apenas como objeto de decoração. Pô,
nossa, belo voto.
Nossa, mano.
Nossa.
Usa o iFood todo então, dia, cara?
Não todo dia. Agora, porque eu tô na dieta, Fabrício, um nutricionista.
Gustavo, a gente tem um problema,
eu tenho comida
né,
congelada, tá entendeu? Cozinhando. Agora tem comida congelada aqui da nutricionista.
Qual é, cara?
Entendeu?
Comida congelada
da
e
nutricionista.
Ah,
da nutricionista. Pô, tá maluco?
Ah, nutricionista.
Agora tamo como? Tamo direitinho. Mas antes, era iFood pra cá e pra lá. Tinha até voucher, tinha tudo. Ah,
Gustavo
maluco.
Tá focado, Gustavo tá focado. Boa, então voto para o iFood, 2 votos para o LinkedIn. André Lopes, é a sua hora de votar. Qual o melhor aplicativo de 2021, na sua opinião?
Cara, eu vou votar no LinkedIn, cara. Vou votar no LinkedIn. É, eu não sou tão ativo em escrever no LinkedIn, mas eu acho foda uma coisa que eles me dão, e dão pra muita gente, obviamente, que é os artigos. Eu curto muito de manhã dar uma acordada, dar uma lida em um artigo, ouvir o que a galera tá falando. É, então vou votar no LinkedIn.
Maravilha. E agora que tem as newsletters, né? Que foram, inclusive, foram abertas pro público em geral recentemente.
Hoje, eu acho.
Eu vi um monte de notificação de newsletter chegando pra mim.
Recebi 70 milhões.
Mas bacana, os artigos são um ponto forte lá da rede, de fato. Mais um voto pro LinkedIn. Diego Cidade, finalizar a categoria número 3 com você. Seu voto e a chancela da categoria número 3.
Antes de eu falar que o Instagram nunca me deu dinheiro.
Aí.
Mas, cara, teve uma época aí que eles estavam dando campanha pra Creator, ganhei $500, tá? Só porque eu faço live semanal. Aí, fazendo umas lives semanais
Instagram?
Lá. É, pô.
Olha aí,
filho. $500 nessa cotação aí, muito bom.
E tu não fala nada, né? Tu recebe...
Peguei o dinheiro sozinho.
Tá. É, deixou a gente... Então, o voto do Diego não vale... Porque ele não caguetou pros amigos que a gente podia ganhar $500.
Isso, mano. Como é que você não fala um negócio desse?
Apareceu lá pra todo mundo, pô.
Apareceu pra todo mundo, porra nenhuma. Essa porra não chegou no meio, não.
Ah, cara, por que tu não falou pra gente, então?
Lá no dashboard.
O dólar tá 5 bolsonaros,
nossa,
cara. 5 bolsonaros.
Pô, por que
tu não chegou?
5.8, tá quase 6.
Então, você tá fazendo live
Diego,
semanal.
Aí fica determinado que o Diego paga o chopp pra galera.
Entendi, Diego. Pegou um argumento que gerou polêmica. Vai lá, teu voto.
E o LinkedIn, depois que eu entrei também pro grupo lá dos creators, em 2 semanas já saí em 2 LinkedIn notícias.
LinkedIn
tão caro. Eu voto pro LinkedIn, né? LinkedIn que abriu grandes portas, assim, pra mim.
Boa, boa. Sem nenhum viés de interesse, o vencedor dessa terceira categoria Leva Meus Dados Que Eu Deixo é você, LinkedIn. É você. Bom filho, a casa torna. LinkedIn levou o prêmio de melhor aplicativo de 2021. Categoria número 4 do nosso prêmio Final Insider Season 2021. Essa daqui vai gerar um pouco de polêmica. Categoria Eu Prefiro Ser Essa Metamorfose Ambulante. Nessa categoria, nós vamos premiar o melhor rebranding feito no mercado em 2021. Foram muitos rebrandings em 2021. Aquelas marcas que acertaram em cheio no seu reposicionamento, seja na mudança de design, de estratégia, de nome e, claro, de visão de futuro. E os finalistas da categoria Eu Prefiro Ser Essa Metamorfose Ambulante são... Categoria finalista número 1. Ponto. Antigo Ponto Frio, que integra o grupo da Via Varejo. Eles tiveram essa mudança de nome, de posicionamento. Eles estão com uma comunicação muito mais informal. Inclusive fazendo propaganda com o Ronaldinho Gaúcho, que eu achei maravilhoso. É a coisa mais aleatória do mundo aparecer o Ronaldinho na propaganda do Ponto Frio. Não só de Ponto Frio pra Ponto, né, que eles encurtaram, mas eles tiveram essa mudança no estilo de comunicação, até no layout do site, enfim. Tá se desgarrando um pouco dos outros varejos que integram ali o grupo do Via Varejo. É o primeiro finalista. Segundo finalista, Nubank. Nubank, que inclusive já teve alguns representantes aqui nessa bancada nessa terceira temporada. O Ian Unjara, que é parceiro do André Lopes lá no IBO também. Faz parte. O Ale Garcia também, que tava aqui no episódio 203 lá do Nubank. Nubank, eles tiveram a mudança da identidade visual deles, né, de Nubank para Nu. Não teve uma mudança muito drástica e, recentemente, eles lançaram a primeira campanha nacional. E está muito perto do seu IPO também, lançando funcionalidades novas dentro do app, que já foi até discutido aqui que vai ser um IPO histórico por causa dessas mudanças, inclusive. Mas teve um rebrand, um reposicionamento forte esse ano, chamou muita atenção nas redes sociais, no mundo, no mercado como um todo. E para finalizar, o terceiro finalista é, claro, um dos mais votados pela academia insideriana, que tá gerando polêmica até hoje, porque tá muito recente, Meta. Meta é a terceira marca para fechar essa tríade. Meta, antigo Facebook Inc., o guarda-chuva do papai Mark Zuckerberg, que integra Instagram, Facebook, WhatsApp, Oculus e várias outras companhias, com o intuito de abraçar o metaverso e chamar de seu, Mark Zuckerberg já alterou o nome da empresa e já teve ações polêmicas até de cópia da logo, enfim, já tem várias notícias envolvendo essa recente mudança do Facebook para Meta. Meta compõe o terceiro finalista da categoria 4, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, Nubank, Ponto e Meta. E eu vou começar com você, André Lopes. Qual foi o melhor rebranding feito em 2021?
Cara, não tô ganhando nada com o Nubank. Ian poderia até trazer um patrocínio pesadíssimo com o BO em relação a isso. Então não vou votar no Nubank nessa porra, não. Eu vou votar no Ponto. Vou votar no Ponto.
Acho que tá votando no Nubank.
Cara, não vou votar no Nubank, vou votar no Ponto. É uma marca já antiga, né? Eu acho que já tem mais de 70 anos de mercado, o Ponto Frio. E aí eles entram agora... Que inclusive foi a mesma equipe que fez a alteração do rebrand de Casas Bahia. Eles fizeram a alteração do Ponto Frio pra Ponto, trazendo mais jovialidade.
E também da Hold.
Exatamente.
A holding também, que era Via Varejo e virou Via.
Exatamente. Os caras mudaram tudo, a equipe, eu achei brilhante o trabalho que eles fizeram, trazer jovialidade, trazer inovação, começar a pegar uma categoria nova de galera aí que tá consumindo o mercado. Enfim, os caras vieram pra mudar mesmo o pensamento de varejo, principalmente no mundo digital. Eu voto neles. Né?
Boa, boa. Primeiro voto com Ponto. Diegão Cidade, seu voto pra categoria 4, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Eu votaria no Nubank pelo fato de, como eu tô inserido mais no mundo de startup, eu acho muito irado tudo que eles têm feito e o que eles estão tentando fazer agora com a IPO e aí desbravando o app para fazer com que a galera se torne sócio e tal. Mas eu vi já algumas coisas que podem acontecer da galera que nunca emitiu, nunca fez imposto de renda, agora vai ter que fazer e tal. Até algumas coisas vai ser divertido ver como é que eles vão resolver. Mas, de maneira geral, eu acho bem interessante o posicionamento, os altos e baixos de certa forma que eles tiveram e tudo que eles têm feito. Por exemplo, a gente trocou ideia com a Legacia, então, tipo, os caras estão trazendo gente muito foda lá para dentro. Então, a perspectiva de crescimento deles é insana e eu gosto de ver a briga entre... Eles estão quase um dinossauro. Dinossauro não, né? Mas os caras estão quase um Titanic. Mas eu gosto de ver a briga entre dinossauro, né? E as startups que estão se tornando big techs. Então, vamos ver o que vai rolar.
Vai pro Nubank. Nubank, com voto e ponto com voto. Eu vou jogar pra ti, Amanda Graciano, seu voto na categoria do melhor rebrand de 2021.
Eu não sei votar, mas... Não? Eu sendo muito sincera.
Como assim?
Olha... Vamos lá, me ajudem. O Meta é uma boa alternativa porque o produto está acabando, então ele tem que tocar o nome da empresa mesmo, senão vai dar errado para ele. O que não é um rebrand, na verdade. É uma estratégia para o negócio continuar existindo. E ainda assim foi corrido que eles copiaram ao longo dos coleguinhas. Então não vale o voto. O Nubank, eu acho o marketing incrível, mas eu também não sei se é bem um rebrand. Sei lá, um IPO desse tamanho, a empresa vai virar outra. E eu não sei se é um rebrand, sabe? O Ponto, eu não entendi. Embora logo, é muito lindinho, tá parecendo um pinguim, mas eu de verdade não entendi. Então tá difícil pra mim aqui votar. Eu tô partindo deste lugar. Eu acho que eu não tenho uma opinião pra emitir. De todas, eu acho que eu fico mais com o Nubank, porque é algo mais dessa geração aqui. Mas... eu não sei, a impressão que eu tenho às vezes é que a empresa que eles estão comunicando, depois da PO, ela não existe mais, é uma outra coisa. Então, não sei, tem esses pontos de atenção. Eu me divido com essa lógica do mundo velho, mundo novo, o que vem por aí, mas sei lá, não vai, sei lá, esse IPO, acho que não é bem imposto de renda. É que a gente tá vendendo uma história que a nossa concretiza, na verdade, porque vai virar uma outra coisa. Mas talvez de todos, o Nubank é o mais tangível, se eu consigo pelo menos compreender o que tá acontecendo. O Ponto eu não entendi, gente. Desculpa, eu vi que mudou o layout, tá tudo branco, tá mais bonito, mas eu não peguei a onda.
Eu até abri o site aqui, realmente, o Ronaldinho tá na capa do bagulho. Tá bem diferenciado mesmo.
Tá muito. Mas ok, Amanda, então, por critério de eliminação, chegou o Nubank, Nubank com 2 votos.
Vale qualquer regra, né? Você disse que qualquer
vale
regra
o critério não. Exato, exato, exato. Eliminou, chegou no Nubank, ok. Gustavo Esteves, o seu voto para a categoria... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Cara, meu voto é no ponto. Eu vou listar os 3 motivos, tá? Pra votar no ponto. Motivo número 1. É uma marca carioca e eu sou bairrista demasiadamente. E quando o Magazine Luiza chegou no Rio de Janeiro, tinha a Lu da Magalu, coitada, de bota na praia. E o ponto zoou isso no comercial. Eu achei sensacional. Falando que carioca sabe ir pra praia e não vai pra praia de bota. Eu achei isso fantástico. Eu me amarro nessas... zoação, essa gastação que marca faz com a outra. E não mostrou a luta, ligado? Mas deu uma... você entendia que era. Foi do caralho. Não podia nem cair no Conar. Foi, isso pra mim foi foda. Essa é a número 1. Motivo número 2, cara, de eu votar no ponto é por, cara, eu gostar da marca, assim, de forma bem maneira. E também por acreditar que o que eles estão fazendo hoje no mercado, por ser uma empresa, como o pessoal falou, de 70 anos, né? E tá se reposicionando, isso de fato pra mim é rebranding, entendeu? É você trocar toda a sua pegada, a forma como você fazia e mudar, muito porque todo mundo tá mudando, né? Os caras estavam perdendo espaço pra Lu da Magalu falando daquele jeito. Eles botam o ponto, a mesma coisa que aconteceu com o Baianinho da Casa de Bahia, né? E, então achei isso realmente é difícil de fazer pra cacete. E os caras estão fazendo e estão conquistando, legal, sabe? Aos poucos a gente já tá rindo. Você não faria uma coisa dessa do ponto frio antes, né? E o terceiro, cara, é por 2. O terceiro é 3.1, 3.2. 3.1 porque eu tô no podcast dos caras. Olha, e 3.2 porque tem treinamento no Via Academy com a vossa pessoa aqui, né? Então tem que dar uma puxar a sardinha pra quem tá me ajudando. Se o cara puxar a sardinha pro LinkedIn, tá, eu puxo pra quem tá me ajudando.
O cara tem o pé lá dentro.
Então, ponto, tamo junto.
Tá certo, olha só. Senhor Fabrício Oliveira, o desempate ficou na sua mão. Nós temos 2 votos pro finalista Nubank e 2 votos pro finalista ponto. Fabrício Oliveira, em quem você vota na categoria Eu Prefiro Ser? Essa metamorfose.
Tu é carioca, só lembra disso.
Cara. Por isso que eu vou te falar, cara. O Gustavo é muito sujo, cara. Por isso que eu tava percebendo, ele tá com muita informação do ponto frio, cara. Ninguém tem tanta informação assim, cara.
Porra. Como é que vai saber que os caras zoaram a Magalu, né, bicho?
Ah, cara, ó, deixa eu te falar, ó, olha só, cara. Primeiro, eu acho muito engraçado que você tá falando de brand, né? E de rebrand. Eu acho muito engraçado as marcas que reduzem, né? É, Riachuelo virou Richelieu. Richelieu. O ponto frio virou ponto.
É verdade, tirou o voltão.
É, cara, não, porra, não, né? Não sei, cara, eu posso estar totalmente... Vou falar com o brother meu que trabalha na Anaculta pra saber que técnica é essa, né? Mas olha só, eu vou muito assim no raciocínio da Amanda, porque eu não queria votar, né? Porque os escolhidos pra mim não foram não foram adequados. Mas, por exemplo, eu tava muito inclinado a escolher o Facebook, que mudou pra Meta. Eu sei que a Amanda falou sobre... toda a questão que a gente sabe, né, de dados e tudo mais, mas é engraçado que fim de semana eu tava conversando com pessoas que não tem nada a ver, que não são de tecnologia, não são de negócio, não são de nada, que estavam me perguntando o que é metaverso. Então olha a força que a parada tem, cara, de eu ter que conversar com pessoas totalmente aleatórias e alienadas a esse negócio e das pessoas entenderem o que é realidade aumentada e tudo mais. É muito louco. Então, mas eu não vou votar no Meta, porque eu quero desempatar. O Nubank, eu não vou votar no Nubank por algumas questões de pessoais. Algumas questões pessoais. E também porque eu acho o seguinte, cara. É, o Nubank, ele foi com uma propaganda nacional e tudo mais, que no fim das contas era aquele negócio muito, sabe, tipo, um pouco personalizado, um fundo bem épico, uma maneira de se falar bem... ligando ao emocional. Mas, porra, brother, é um banco. É um banco, cara. É um banco. Não deixa de ser banco. Não vai deixar de ser banco. Vai ser banco hoje, vai ser banco amanhã. E vai ser banco, vai ser banco. Banco não quer o bem da população. A verdade é essa. A verdade é essa, cara. O Itaú não quer, o Bradesco não quer. E o Nubank não vai ser diferente. Então, eu vou ser barrista, igual o Esteves, vou votar no ponto. No ponto, ponto brother. Ponto. No ponto da gente, brother. No
ponto da gente.
É nóis, pô.
Ponto é da gente.
Você é carioca, cara.
Okay. Mas sabe, o Fabrício tem ação do ponto.
Cara, o Fabrício deve ter ação do ponto. Essa levou pro coração, essa que foi disputada. Essa categoria número 4, né, foi bem disputada. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, o melhor rebrand de 2021. Cai no colo do ponto. que ex-frio, o Pinguim, hoje representado pelo Ronaldinho Gaúcho, leva o prêmio FIIs 2021 de melhor rebranding. Categoria número 5 gerou polêmica, foi uma das mais votadas pela Academia Insideriana, que é a categoria Tá na Boca do Povo, só que não. Essa categoria vai premiar a buzzword ou fanfic mais repetida, mais batida, mais espancada em 2021. Sabe aquela expressão, ou então termo em inglês, que às vezes você ouve e fica meio perdido? Você não tá entendendo o que estão falando? Ou então quando você já liga o escudo anti-fanfic, ela já chegou, ela bomba no teu feed, você rola e ela tá ali. Pois então, vamos lá. As finalistas da categoria Tá na Boca do Povo, só que não. Primeira frase. Foguete não dá ré. Não sei quem inventou essa frase. Elon Musk já falou que o foguete dá ré. O foguete do Elon Musk dá ré. Mas é uma frase que representa muito a ideia de você crescer, de você escalar. E as pessoas usam muito esse clichê do foguete não dá ré. Segunda frase. Agora tudo é dancinha. Essa frase que deve deixar muitos TikTokers de plantão, alô Diego, com alguma pulga atrás da orelha. As pessoas que falam que hoje é tudo dancinha, galera dessa geração baby boomer, geração Y, que não quer produzir conteúdo e quer colocar caldo, quer colocar um angu no caroço, o caroço do angu de quem produz conteúdo, dizendo que agora tudo é dancinha. É uma frase muito batida. Agora tudo é dancinha. E a terceira frase, e a minha predileta. É sobre isso e tá tudo bem.
Essa daí é pica.
Nossa, que mó
essa, porra, essa aí é foda.
Essa é a terceira frase que última, fecha. Cara. É sobre isso, tá tudo bem. Uma explicação pra essa frase.
Segue, só fala essa porra.
Acredito que é o melhor fecha conversas que existe hoje. Você falar é sobre isso e tá tudo bem. Você desliga as suas opiniões e vai embora pra casa com essa frase, é sobre isso e tá tudo bem. Então, lembrando, foguete não dá ré. Agora tudo é dancinha e é sobre isso e tá tudo bem. Eu quero começar com você, Gustavo Esteves. Tá na boca do povo, só que não. Categoria número 5. Vai pra qual? Buzzword ou fanfic mais repetida?
É sobre isso e tá tudo bem.
É sobre isso e tá tudo bem.
Ah, na moral. Esse é sobre isso e tá tudo bem. Pra mim é o foda-se da galera lá, tipo... Tá ligado? É sobre isso e tá tudo bem, tá ligado? Isso aí é a galera dos Faria Limers, tá ligado?
É o foda-se,
é o foda-se dos Faria Limers. É o foda-se dos Faria Limers. Pô, qual é? Na moral.
É sobre isso,
tá? É sobre isso e tá tudo bem. É o foda-se dos Faria Limers.
Ok, o Gustavo mitando aqui nas frases de hoje também. André Lopes, seu voto pra categoria número 5.
Igual. Segundo voto, é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem.
Vambora. É sobre isso e tá tudo bem. Diegão Cidade, sua escolha.
Não, isso. Tipo, que eu falei, os stags lá, a galera mais nova, todo mundo fala sobre isso, tá tudo bem. O foguete não tem ré, é mais aquela galera do LinkedIn que tá querendo elogiar a empresa, né? Vamos, time, vamos, porra, os caralho. Mas sobre isso é o que mais a galera fala, você é louco, mano. É meme toda hora, só tem essa porra. E quem fala da dancinha é a galera mais velha que tá perdendo dinheiro pra galera do TikTok, né? Que tá bolada, falou assim, porra.
Olha aí.
Só dancinha, mas é sobre isso.
Soltou a bomba e não deu ré.
É sobre isso, tá tudo bem.
É sobre isso, tá tudo bem.
É sobre dançar?
É sobre isso, tá tudo bem. 3 votos. Fabrício Oliveira, sua escolha da maior fanfic ou buzzword de 2021.
Cara, é sobre isso, tá tudo bem. Eu acho um maior saco essa frase, vou te dar um papo. Eu tava ouvindo tu falar aí, mas eu tava boladão já. Porque, pô, é assim, cara, porque é sobre isso, tá tudo bem, me lembra muito esses perfis, tipo, quebrando tabu. E... Ah, mano, esses perfis aí, mano. Que eu não tô só amarradão, não.
O novo roupeiro deve ficar bolado, tá? Se tu meter uma graça pra ele. Mete essa pra tu ver. Dá um tapão aqui, ó. Sobre isso tá tudo meu caralho. Chama ao.
Sobre isso tá tudo meu caralho.
Sabe o que eu Amanda Graciano, último voto. Já foi escolhido, mas o último voto pra qual vai? Vamos lá.
Eu queria saber quem é a pessoa que começou a falar isso, isso tudo bem, pra não dar uns tapas nessa pessoa.
Foi um coach!
Porque, gente, é o que o Google falou, é o foda-se das pessoas. Na hora que a pessoa, você fala tudo, vocês terminaram uma reunião, a pessoa fala, é sobre isso, tá tudo bem? Eu entendi que a pessoa vai jogar, sabe aquele meme que ela joga tudo pra cima e foda-se? É isso. Quem foi essa pessoa? Ela merece levar uns tapas na cara, porque eu não tenho condição. Que merda. Porque o resto festa ainda, você se vira. Faz assim, tipo, tá com um churrasco de família que agora eventualmente vocês vão poder encontrar. A outra eu nem lembro, porque talvez eu me revolte tanto, mas é sobre isso.
Foguete não dá ré, foguete não dá ré.
Ah, foguete dá ré sim, isso não explode. Mas o pior é o é sobre isso. Gente, tem figurinha no WhatsApp que a pessoa só joga assim, é sobre. Entendeu? Tem até abreviação. Então, me dá isso, ódio.
Já tem uma abreviação.
Mas aí já vem o outro e bota... Tá tudo
e tá
bem.
Tudo bem.
Que aí já emenda.
Os caras já vem o tio, né?
Grudado,
é. Aquele grupo da família. A mãe bota sobre isso, seu tio. Tá tudo
assim,
bem.
Assim, gente, eu sei que é a galera mais nova, mas assim, a gente tem que ter umas coisas que faz sentido. Então, eu torço de verdade pra que vocês passem raiva pra próxima geração com alguma frase. É sobre isso.
Então, com unanimidade,
total.
É sobre isso e tá tudo bem.
Bem não tá, né? Mas a gente aceita.
Foi escolhida como a maior fanfic e,
tá tudo
e não
mal,
tá
cara.
Nada bem.
Bem não tá, mas tá, né?
Mas é aí que tá, pô. Olha o que a Amanda falou, faz todo sentido. Porque essa frase não faz sentido, cara. Porra, bem de quê, cara? Bem de
no
quê?
No meio do debate. É sobre isso o quê, caralho?
É.
Tá debatendo. As pessoas, cada uma tem uma opinião diferente. É sobre o quê, filho da puta? Tu tem que escolher um lado. Essa porra é de quem tá no muro.
Cara, é sobre...
Porra.
Ah, mano, não, não aguento, cara. Porque essa frase é de quebrando o tabu e mídia ninja. Entendeu? É sim, cara, eu tô falando sério.
Fabrício, ele começa, né, a soltar o coração.
Ai, que Fabrício tá piado pra caralho, né? O cara tá bolado.
Tá, o Fabrício, ele veio pra... É sobre isso, tá vendo?
Sabe por quê, cara?
É, não é, não é sobre
então,
isso.
Amigo, não serve
não tá tudo
nada,
bem.
Gente. Para de usar, pelo amor de Deus, não dá sem sentido.
Deixa eu falar uma parada pra vocês assim. A minha raiva, ela vem da onde? Essa galera... Pô, desculpa, mídia ninja e quebrando tabu, não tem nada contra vocês, mas é mais ou menos isso. Essa galera, tipo assim, a galera de esquerda que tem nojo de pobre, entendeu? Então, tipo assim, no início da pandemia, era aquele negócio, ah, cara, vamos ver o rio, os rios estão mais limpos, olha como é que a gente tá vendo os peixes, olha a situação das pessoas, mas, pô, olha como é que a gente vai ver a humanidade. Aí começou a surgir essa porra dessa frase, é sobre isso. Isso tá tudo bem o quê, cara? Tá tudo bem pra tu que tem o bagulho. Não tá bem, não, entendeu? Aí eu peguei raiva, peguei ranço.
Pô, a gente falou sobre isso aqui no episódio com o Fábio Mariano Borges. Eu não lembro quem tava na mesa.
Agora não pode nem começar a falar sobre isso que já...
Não, se falar o é sobre...
É sobre isso que vamos falar, fudeu, a pessoa já... E agora, galera, na aula de hoje é
troca.
Sobre isso. É sobre o quê? É sobre o quê? Fabrício levanta, dá tapa na cara do professor, caralho.
Vamos lá, gente.
Tipo Away.
Tipo Away.
Away.
Vamos pular pra próxima categoria, porque já foi. Categoria número 5. Levou, é sobre isso e tá tudo bem. Tá nada bem, mas usar, pelo amor de Deus, não usem mais essa. Não perto do Fabrício, evitem usar isso perto dele. Categoria número 6, espalhou mais que a Covid. Essa categoria premia o melhor meme do ano de 2021. Aquele vídeo ou aquela imagem que não deu pra segurar. Você teve que compartilhar. Foi mais forte do que você. Ou você curtiu, ou você engajou. Você passou adiante e se divertiu. E temos aqui que falar que o Fabrício compartilha os memes nos stories dele, cara. Eu fico viajando nos stories do Fabrício.
Ô, Nélio, não vai ter nenhuma categoria que vai premiar as maiores fanfics do LinkedIn,
que é
não, cara?
Isso ficou no episódio 201.
Por que tu não fez isso, cara? Faz isso, cara. Pô, tu quer... Cara, olha só... Arrumar a inimizade com quem é fanfarrão de LinkedIn é prêmio, cara. Não tem que ter inimizade com essa galera, não, cara. Tem que arrumar a inimizade mesmo, expor os caras. É isso mesmo, cara. E tu tem uma galera ali que tu não tem que falar mesmo, não, cara. Pode falar, a gente faz agora. Eu dou três nomes aí.
A Amanda falou, não tem o que falar, não fala.
Categoria! Não, então olha só, pra segurar a audiência.
Bora. Fabrício vai dar os três nomes, vai, Fabrício.
Pra segurar, categoria nomes. Extra. A gente tem a 6 e a 7, tem uma categoria 8 surgindo aqui. Você vai ver se até o final do episódio vai rolar essa categoria ou não. Vamos lá, categoria 6. O maior meme de 2021. Primeiro finalista.
É meu último.
O meme do Wii. Não sei quem viu o vídeo original, mas é um pombo pulando, se suicidando, que é muito, é maravilhoso. E o meme do Wii foi muito divulgado, inclusive por mim, eu compartilhei algumas vezes. Segundo finalista, o meme da Pfizer.
Querido presidente Bolsonaro... Não. Presidente Bolsonaro... Não. Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer.
Sou eu, a Pfizer.
Maravilhoso.
Pfizer.
É, esse menino. Esse menino,
arroba dele. Tá aí, justo. Tá aqui o arroba dele divulgado. E o terceiro finalista foi o meme do É Cringe, que ficou hypado aqui por alguns meses, que veio do Twitter.
Qual é esse, cara?
Sobre... Qual é esse?
É que tu é cringe, tu não sabe.
Mas é exatamente isso.
Cringe. É sobre isso, tá tudo bem, Fabrício.
Vem com essas porra não, cara. Pô, mano, o Diegão já tá roncando ali. Caralho, Fabrício é idiota pra caralho, não sabe que porra de nome é esse. Tem 35. Pô, essa geração é, pô, é caidaça.
Piada leite com pera, a ovo maltino.
O Diego tá ouvindo e falando assim, nossa, eles são velhos mesmo. Olha pra você ver, ele tá bem ali no limite da idade, fala, nossa, olha
de
só
qual idade
velho.
Mesmo, Diego?
24.
Sério, moleque? Não, sério, não. Só isso? Eu tenho 11 anos a mais que você.
Cara, o Diego foi o top voice, foi o top é voice mais novo do mundo no LinkedIn.
Tu conhece o Huawei, cara? Tu via Hermes e Renato?
Não conhece o Huawei, né, pra você?
Não, conheço.
Ele não pegou, não. Hermes, ele não pegou
ele
Hermes e Renato.
Não, é, tá. Não aparecia pra
mas
isso,
a Huawei
não,
ele tem que conhecer, né, pra você.
Rock Go!
Tu não via as aulas de direito legais, constitucional, né? E do penal Huawei? Com o Huawei, não?
Cara, que é isso?
Não, mas eu já peguei a gastação dele.
Não é possível,
mas...
aprendi tudo direito ali.
Cara, foi não.
Sensacional, né?
Conheci depois.
Diegão, caraca, explica o cringe. Diego, explica o cringe pro Fabrício. O que, que foi esse meme do É Cringe?
Nada, foi no Twitter, não lembro exatamente, mas foi no Twitter que deu o buzz, né? O Twitter sempre tem lá as porradarias, mas a menosada, né? A geração Z, mais nova, começou a gastar a galera que, tipo, na menosada. É, começou a gastar a galera mais velha, os millennials, de maneira geral, que, ah, paga o boleto, que, porra, que coisa cringe de falar.
Toma café da manhã,
usa
é cringe.
Usa calça skinny, toma café da manhã. E aí, do Twitter, foi pra tudo quanto é lugar. Foi pro Instagram, foi pro LinkedIn, e aí virou um meme.
Ah, tipo... sim, mas isso foram vários memes,
é,
né?
Foram vários. Mas com foram base no que é cringe, é cringe, que é vergonhoso, né? Pra essa geração.
Ah, não,
que
isso pra, aí eu tô ligado.
Pra galera é... Nossa.
Vergonha alheia, vergonha
não
alheia.
Não sei como meus pais fazem isso.
É o constrangimento.
Tipo assim, é,
mas meme que você tem que explicar, né? Igual piada que você tem que explicar.
Então vamos lá.
Não é meme. Se todo mundo não conhece...
O pessoal tá uma parada, mano, porque... Que, pô, olha só, o Diegão tem 24 anos, o moleque é LinkedIn Top Voice. Pô, o moleque já saiu na Forbes. Pô, o moleque malha.
Moleque malha.
O Protein. Aplicativo de meditação. Aplicativo de meditação. Aplicativo de meditação, cara. Joga tênis. Joga
tênis. Colunista da Exame.
Faz as dancinhas lá pra falar de processo seletivo. Pô, moleque,
O
tu sabe
com
que
a mulher.
Tem um moleque lá de 24 anos que não sabe limpar a bunda, né?
Tô ligado. Ué, tô ligado.
Vamos lá.
Tu é meu mascotinho, moleque, tu é meu mascotinho.
Diego, eu vou começar por você, cara. Vamos lá. Qual meme foi o maior meme de 2021? Wii é cringe ou Pfizer?
Cara, eu gosto do cringe pelo fato que gerou um buzz muito grande sobre o tema de geração Z, tá ligado?
Gerou muita pauta de podcast, muita pauta.
É, muita pauta de carreira, de tipo assim, cara, como reter talentos. Porra, esse é o futuro das empresas. E aí, irmão? Segura essa rapaziadinha aí. Então, foi um meme que gerou bastante conteúdo rico.
A menosada
muito,
tá
muito
rindo.
Conteúdo rico, sabe? Tipo,
menosada.
É, mas tipo, o Wii, porra, o Wii é foda, assim, meme pra tudo quanto é lado. A galera ganhando 1 milhão de seguidores de caralho no TikTok com essa merda.
É,
mas o cringe foi muito irado, assim, teve umas pautas bem quentes que surgiram.
Desdobrou,
então,
desdobrou.
Né? É um meme produtivo, meme produtivo.
Boa, Diegão. Gustavo, seu voto para o maior meme de 2021.
Oi, Naro. Tá passada? Pra mim, Pfizer, não tem como, vai, o cara mitou, o cara mandou quem tinha que ir pra aquele lugar, ir naquele lugar de uma forma muito amistosa, fazendo
exato.
A gente rir. Eu achei do cacete.
Foi inteligente,
Pfizer.
Foi inteligente.
Mas assim, eu também, eu quase voto no Wii, porque eu me amarro nesses bagulho de gente caindo. E antes do Wii tinha um ninja, já viu? Do nada surgiu um ninja e derrubava os outros.
Ah, tá ligado que vinha...
Mas não vê esse do ninja, não?
Aí...
Isso tudo... Aí a pessoa
me amarro
nessas porra. Então o Will também gosto muito, porque faz os outros cair, é engraçado. Mas eu voto no Pfizer, porque o maluco me tocou.
Boa, foi muito bom, de fato. Vamos lá, Fabrício, seu voto para o maior meme de 2021.
Cara, eu vou no I, porque o meme, ele é feito pra você rir de coisas idiotas, entendeu? Minha esposa, ela fala, pô, cara, não tem vergonha de ficar postando essas coisas no teu Instagram, não? Tem gente que te segue lá no teu LinkedIn, acho que tu é sério, cara. Porque ontem, por exemplo, eu postei a MC Carol.
Eu vi.
Postei a MC Carol, achei legal o conteúdo dela. Ela falou, cara, se passar uma semana comigo, vai virar meu marido. Eu falei, pô, eu vou postar, porque eu achei maneiro. Então, assim, é pra rir, é pra zoar. O meu history...
Gente, já fui no show da MC Carol.
Esquece, cara. Mas é bom, cara. O meu history, ele é a boca de lixeira. Ele é feito pra ver coisas idiotas. Quiser, pessoal, vai lá, que tem bastante coisa retardada. Então, o I é legal. Inclusive, aquela variação do I da ovelhinha e dos cachorrinhos também é muito foda, cara. É muito maneiro.
Então, olha só. Essa é a categoria mais disputada até o momento, porque tem um voto pra cada. Um voto pro É Cringe... Um voto pro Pfizer e um voto pro Wii. Amanda Graciano, o seu voto na categoria número 6 espalhou mais que Covid.
Vai responder, não, puta! Não tem como, gente. Se deixar, eu sei, essa faz esteira. E aí, mais aqui, esse menino já era ótimo, eu já seguia ele antes. É muito bom. Ele tem a capacidade, o conteúdo dele, que eu olho e eu converso junto com ele. Eu vi várias vezes esse negócio da Pfizer. E eu acho que mais que isso, coincidiu também com a época que a galera acredita. Começou a se vacinar. Então, provavelmente, também o fato de ter o meme falando e reforçando sobre isso, eu não tenho dúvida. Porque aqui é assim, né? Nesse caos, quanto mais coisa tiver pra reforçar que aquele comportamento é importante, é bom. E aí eu acho que o meme pode ter ajudado bastante nisso. E o menino tem talento, e aí eu sou barrista também, ele é lindo. Então,
nesse time. André Lopes, André, você pode ou entregar o troféu pro qual arroba dele, Amanda?
Esse menino.
Pro arroba esse menino, ou então você empata e embola a categoria número 6 de uma vez por todas. Na tua opinião, André, qual foi o maior meme de 2021?
Eu vou dar o troféu pra esse menino, esse menino é bom demais. Cara, é assim, é um texto muito bem escrito, essa é a real. Se você pega a narrativa dele, a construção que foi feita, cara, a construção de storytelling dele foi bizarro, mano. Foi bizarro, bizarro. E isso mostra pra gente o seguinte: se você fizer uma parada muito bem feita com humor também, cara, tu pode ir pra TV também, maluco.
Você viraliza.
O cara foi pra TV agora, velho. Ele era humorista, ele já era humorista, né? Ele já era ator. Agora o cara deslanchou de fato, o cara tá fazendo programa, vários no Multishow. Então, assim, se você faz um negócio bem feito, com a puta causa por trás, mano, vai virar sucesso. Isso é um fato. E ele virou.
Foi o gatilho da carreira do cara, esse meme.
100%, 100%.
Então, com muito louvor, o meme de 2021 vai para... Tá passada! Pfizer levou o meme de 2021 com 3 votos aqui. Arroba esse menino, pra quem quer acompanhar lá a produção de conteúdo dele. Agora, André, falou que a carreira do cara estourou. Legal saber disso.
Aqui, mas deixa eu só falar uma coisa. Esse menino mandando e-mail lá, me lembra tantas pessoas que eu fico fazendo... follow-up e ela não me responde. Eu tenho vontade de usar vários trechos daquele pra responder. Querida! É só você dar um retorno.
Tem que se segurar, né, Amanda? Pra não mandar uma dessa no dia a dia, né?
Nossa.
Legal, maravilha. Categoria número 6 escolhida. Vamos para a categoria última, ou não, depender da raiva do Fabrício. Categoria número 7. Impossível ouvir uma vez só. Essa última categoria premia, enfim, o melhor episódio da terceira temporada do Insider. Aquele que bateu forte no seu coração, que você voltou pra ouvir uma dica, pra ouvir uma fala, ou até que ouviu o episódio todo de novo e, claro, que passou pra alguém. Falou, cara, ouve esse episódio aqui. E vou te falar que essa foi uma das mais votadas também lá na panela do Insider e ficou muito parecido com o número de plays que nós tivemos nesses episódios até esse momento que a gente tá gravando esse episódio aqui em novembro, na terceira temporada. Primeiro finalista, episódio 182, episódio 182, sobre inteligência positiva, com a presença de Geraldo Rufino, Pedrinho Salomão, nós já falamos dele aqui na primeira categoria. Foi um episódio, um dos mais ouvidos da... já ganhou? Um dos mais ouvidos dessa temporada. Cara, a mesa com Geraldo e com Pedrinho sobre inteligência positiva, sobre empreendedorismo, a narrativa deles para empreendedores, como eles enxergam os desafios, os obstáculos. Daqui dessa mesa, quem tava era o Diego e o André Lopes. Tava nessa gravação com a gente, foi a abertura dessa temporada e de fato marcou muito. Foi um dos maiores também episódios dessa temporada. Muito compartilhado, recebi muitos feedbacks no Instagram e no LinkedIn sobre esse episódio que trouxe até muitos novos ouvintes pro Insider, viu? Vamos lá. Para não ser injusto não falar mais do episódio do Geraldo, como o Fabrício falou, na primeira categoria, episódio 186 é o segundo finalista sobre marketing de conteúdo. Essa mesa foi gravada com a presença do William Binder, Will Binder, e da Inayara Florencio, a head de inovação lá da Adventures. Will Binder, que é um dos maiores pensadores de conteúdo do mundo digital. O cara fundou um portal lá da OEB que foi de 1 milhão de acessos. Esse episódio foi uma bíblia de produção de conteúdo. Se eu não me engano, foi uma mesa de digital, que tava a Amanda, Graciano, Gustavo, também tava...
Isso é Amanda, já sabe nosso
tava
voto.
Nessa mesa... tava nessa mesa também. Foi um papo... O Will foi meu mentor de conteúdo também, mentor do Edu Costa, que não pôde estar aqui hoje, que é o nosso co-host. E foi uma mesa surreal. Assim, a gente vale voltar de... Eu ouvi esse episódio 3 vezes, pelo menos. Então, episódio 86 sobre marketing de conteúdo. E pra fechar, os finalistas aqui dessa mesa, um dos episódios com mais descobertas e que eu recebi mais mensagens e marcações no Instagram da história do Insider, episódio 197, sobre arquétipos. Estudo comportamental, percepção comportamental, a gente destrinchou os 12 arquétipos aqui, foi com a presença do Thales Nassir, que é uma das maiores referências do Instagram, lá quando você coloca arquétipos já vem o perfil dele, e a Fernanda Zerbini, que é uma atriz também, no LinkedIn ela produz muito, ela tem uma newsletter de artigos só sobre os arquétipos. Foi um episódio também da mesa de comportamento. O Diego estava aqui presente, eu não lembro se o André estava presente aqui nessa mesa também, mas foi um episódio 197 recente até, que fez muito sucesso entre as pessoas, porque eu acredito que foi um dos que mais as pessoas conseguiram trazer pontos de prática para o seu dia a dia, enxergar qual o seu comportamento, elas viram outras pessoas do contexto delas, então foi um episódio de soft skill, bem marcante esse de arquétipos, episódio 197. Agora eu vou jogar para a mesa, vou jogar no colo do Fabrício, essa primeira escolha da categoria 7, impossível ouvir uma vez só, o melhor episódio da terceira temporada do Insider.
Rufino.
É só copiar e colar na primeira categoria. Episódio 182, inteligência positiva, 1 voto. Diego Cidade, seu voto.
Pensando aqui, passei do Rufino e do Arquétipos. O Arquétipos foi muito irado. Foi muito irado. Eu anotei pra Dedel. Do Rufino também anotei pra Dedel. Mas eu acho que eu vou votar no Rufino pela mesma coisa que eu falei no primeiro lá. Acho que de maneira geral, o arquétipo... Ele é top, só que a gente conseguiu até ir para meio fundo de funil, né? A gente conseguiu trazer para uma perspectiva de carreira, de porra, de liderança, de como lidar com as pessoas e tal. E o, do inteligência do Rufino é uma coisa que, porra, consegue acessar todo mundo. Então, vou no acesso de geral, Rufinado.
O de arquétipos acaba sendo um pouco mais nichado.
Muito que maneiro, uma, foi irado.
Aquele episódio de arquétipos. Legal. O peso de Geraldo Rufino levando 2 votos aqui. Eu vou jogar no colo agora de Gustavo Esteves. Qual o seu voto para a categoria impossível ouvir uma vez só?
Pô, eu ouvi os 3, né? Mas dizer que o do Rufino foi ouvir mais vezes, sendo bem honesto. Eu acho que no... Cara, é muito bizarro, porque Nelly é professor de oratória, né, e tal, mas a gente tá só ouvindo podcast, mano, e você consegue ver que o filho da puta tá feliz. Puta que pariu. Eu falei, esse maluco é muito sinistro. Porque sim, ele tá falando, você vê que ele tá felizão, ele tá alegre, caraca. Eu falei, pô, não é possível. E eu ouvi mais de uma vez, justamente numa ótica mais de análise da oratória dele, tá, do que outra coisa. Mas eu gostei bastante do episódio e acho que ele é um cara muito tangível, como o Fabrício já falou, sacou? Eu acho ele muito tangível e ele é um cara preocupado em o que ele tá passando pros outros ser aplicado e evitando que as pessoas fiquem naquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é tipo, o que eu tô perdendo, o que tá acontecendo no mundo, sabe? E ele fala, meu irmão, calma, relaxa, sabe? Acho que aquele episódio foi muito bacana, eu ouvi mais uma vez.
Boa. O episódio 182, inteligência positiva. De André Lopes, vou deixar pra Amanda finalizar essa última categoria. André Lopes, seu voto para o melhor episódio da terceira temporada do Insider. 182, 186 ou 197?
Eu voto no 182, eu voto no do Geraldo e do Pedrinho. Enfim, porra, o Pedrinho eu sou fã pra caralho, assim, hoje a gente criou um laço de amizade de fato, já fui pra palestra dele, o Pedrinho já trocou muita coisa comigo, ele virou de fato um mentor meu. E como o Gustavo trouxe, cara, o Geraldo ele é realmente tangível, mano. Isso daí foi uma coisa que eu tive percepção, não participando do dia da gravação, mas depois quando eu procurei o Geraldo pra trocar uma ideia, e ele foi super solícito em trocar essa ideia. Então foi assim, Valeu super. Já ouvi 3 vezes. E eu queria trazer também um outro episódio que não chegou nos classificados, que eu já assisti, já ouvi 3 vezes também, que mexeu muito comigo, foi o de sobre futurismo, com a Marta Gabriel e o do Valade. Foi o 200 e, assim, pipocou minha cabeça. Toda vez que eu ouço ele, falo, caraca, meu irmão, quantos insights maneiro pra vida. Mas a votação agora vai num 8-2, Geraldo e Pedrinho Salomão. E é isso.
Aí, só um bagulho antes de dar mandia fechar. Na época que a gente gravou com o Fino, a Lolinha, que é a cachorrinha da Ju, da minha noiva, ela foi operar e tal. Aí eu falei assim, pô, vou pedir um áudio do Rufino, mano, pra mandar pra Ju. O cara não foi e mandou? Igual fãzão mesmo, tá ligado? Pô, Rufino, seguinte, contei pra ele. Aí ele foi, pum, aí ele mandou.
Juliana, boa tarde, você tá bem? Eu sei que o seu alau tá dodói, mas ele é uma extensão de você. Quando a gente tem muito amor, assim, muita paixão, muito carinho.
Que maneiro.
Mano, ele mandou um áudio de 1:30 e pouco, e depois mandou outras paradas e tal.
Cara, que maneiro, 16.
Mano,
cara,
o maluco é foda.
O prêmio Miss Simpatia aqui deu prêmio Fiz também pro Rufino. Amanda, pra fechar a escolha da última categoria, impossível ouvir uma vez só, pra qual vai o seu voto do melhor episódio do Insider essa temporada?
Mas não tem como não votar na dupla que na hora que abre a boca enche a sala, né? Os dois, Pedrinho também. Olha que Pedrinho, quando eu conheci ele, foi tipo no extinto Clubhouse.
Pois é, cara.
Oh, olha, Clubhouse nem entrou nos aplicativos, né? Ele ficou muito.
Podia entrar nos fracassos.
Não é?
Podia entrar nos fracassos.
Olha só. Mas Pedrinho também, gente, sem condições. Não tem como explicar, assim. Rufino, família Rufino é toda assim, né? Então não tem como não botar. Olha só o áudio. Pô, 10 horas da noite eu fiquei animado de novo. Muito doido, né? Isso eu acho muito
cara,
legal.
Cara, o Pedrinho, ele foi o primeiro. Que na época era Fit, né? Que é o Friends Insider Talks, né? É, o primeiro convidado.
O primeiro convidado da mesa redonda. Cara, eu sou muito fã do Pedrinho e a gente fez a primeira mesa da primeira temporada. E, cara, eu quero ter esse cara aqui na mesa do Insider. Foi um cara que eu aplaudi de pé também. A gente tá falando muito do Rufino. Mas o Pedrinho compondo essa mesa também, ele fala de felicidade, o Pedrinho. E pra quem tá ouvindo aqui agora esse podcast e não conhece, vale muito você ir atrás do arroba do Pedrinho pra conhecer, porque é um cara surreal, fora do
faixa computador. Preta brabo, hein? Faixa preta de jiu-jitsu.
Ah, ele luta também, né?
4 graus.
Ah, é?
Ele luta também. Então, fechamos a última categoria de impossível ouvir uma vez só com o episódio 182, o primeiro episódio da terceira temporada, sobre inteligência positiva com Geraldo Rufino, Pedrinho Salomão, uma salva de palmas. Coloca aí, Thiago, uma salva de palmas pra esses dois, porque os caras arrebentaram nessa mesa, quebraram tudo. E vale você, acabando de ouvir esse episódio 204, volta lá no 82 e ouve de novo quem do Insider. Pode vir, quarta temporada, na mesa presencial do Insider. Pode vir. Temos uma surpresa nesse episódio, você que tá ouvindo. Você que não foi embora, temos uma categoria extra. Fabrício Oliveira vai puxar a categoria número 8, que será denominada. Fabrício, agora é contigo, meu amigo. Vai lá, toca.
Fanfics do LinkedIn. É isso, né, Leon? Eu acho que a gente precisa também premiar os fanfarrões que sempre abrem um aplicativo e tentam burlar o sistema, nos empulhando de baboseiras, acreditando que todo mundo é idiota. Concorda?
Concordo, cara.
Então, beleza.
3 finalistas.
Dito isso, logicamente eu não vou falar nomes, mas eu vou dar só o milagre, eu não vou dar o nome do santo. Acho que a primeira finalista.
Fala o nome, fala o nome que o Thiago bota um pi. Fala o nome, o Thiago bota um pi, só pra gente saber.
Bom. Acho melhor vou parar por aqui, cara.
Cara!
Não, a gente quer votar! Ah, não, agora eu quero votar.
Vai lá, pô! Ele vai mutar o nome, ele vai mutar o nome,
não,
cara.
Esquece.
Vai lá, traz mais duas. Tem não, mais duas, cara. Não?
Ah, não. Agora a gente topou essa com vocês.
Pô, senão... Vai logo.
Tu alimentou o hype.
Não, pô.
Tem mais duas aí, não?
Ah, Agora
é a mulher cara. Dele, a mulher dele do lado dele falou assim: ó, a merda que tu tá fazendo aí. Pode falar a verdade pra Deus, que ela tá aí do teu lado.
Não, pô, tô sentado no sofá, cara.
Fala mais um então, fala mais um, que aí dá pra votar.
Seguinte. Vou deixar uma promessa aqui de, na próxima temporada, a gente trazer essa categoria. Tem no episódio 201 que a gente gravou com o Bruno Lacerda e a Tati Lucráfica aqui do Plantão LinkedIn, que o Gustavo tava na mesa, a Amanda tava na mesa. Cara, a gente falou muito sobre isso. Sobre fanfic, movimento antifanfiqueiro no LinkedIn, postagem hypada, eleição de top voice. Foi bem sem filtro o episódio. Ficou bem legal. O Gustavo se empolgou, inclusive, nesse episódio. Mas ficou bem bacana. Então tá aqui a promessa de que na temporada 2022, a quarta temporada do Insider, teremos uma categoria com escolha, com curadoria de perfis fanfiqueiros do LinkedIn. Quem sabe até lá não acaba a fanfic do LinkedIn.
Não.
Quem sabe não é você.
Ah, valeu, acaba sim.
Ah, mas aí é querer demais, né? Aí a gente não dá. Tem umas mudanças que a gente precisa pro próximo ano.
Quem sabe até lá você não está sendo votado aqui.
É, sonhar muito.
Não,
isso é uma fanfic, né, Gustavo?
Não, falar que a fanfic vai acabar. Muda o discurso, né? Ele fala assim, quem sabe no próximo ano não é você. Que está sendo votado.
Exato, quem sabe você que está ouvindo aqui não vai dar na mesa do Insider recebendo uma votação. Então terminamos hoje o nosso último episódio dessa terceira temporada com vários premiados. Geraldo Rufino levando 2 troféus para casa. Alô, Geraldo. Vou mandar uma mensagem pro Geraldo aqui para dar essas boas novas para ele. Quero agradecer a presença de Diegão Cidade, André Lopes, Amanda Graciano, Gustavo Esteves, Fabrício Oliveira e dizer que a quarta temporada... lembrete importante, não teremos ato. Bora seguir agora sem tirar o pé do acelerador. Já em janeiro, já segue episódio 205, próximo episódio, primeiro da quarta temporada. Claro que vem novidades. Não vou falar agora porque algumas delas ainda não estão confirmadas, mas vem grandes novidades para a quarta temporada do Insider Podcast. Obrigado pela tua audiência em todo esse ano, em toda essa temporada, pelas vezes em que você pulverizou, pelas vezes em que você ouviu, interagiu com a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Agora eu quero... Vocês querem deixar algum recado, gente? Alguma palavra final? Fechar aqui.
Nada, foi incrível.
Eu tenho. Eu ganhei um prêmio de podcast, né? Qual prêmio?
Muito bom.
Eu quero um chope.
Você vai receber. Caraca, isso que dá, né? Tem um ganhador aqui na mesa. Eu tenho que entregar o prêmio agora, ao vivo. Mas você vai receber, Gustavo, um troféu personalizado com a logo do Insider. Prêmio FIS do Insider.
Que isso. Beleza.
E aí, quando receber, vai postar aí nas redes sociais.
Se ele não tinha pensado, pensou agora, pensou rápido.
Pensou rápido.
Me disse improviso. Me disse improviso.
Vai ali no centro da cidade, rapidinho, faz um troféu.
Melhor, pai.
Desimproviso. Legal, gente.
Ainda não acabou, não. Vem cá, vem.
Vem. Tá no ar. Tá valendo. Voltamos pra fechar a terceira temporada do Insider. Exato, você que tá com esse fone maravilhoso no seu ouvido. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider. E hoje nós vamos abrir a sala de troféus. Pô, Fabrício, cara.
Ah, chatão com essa porra, cara.
Você acabou de entrar, mano. Na hora da empolgação, mano.
Pega essa!
Qual foi? Tá de sacanagem, mano. Tá no ar, tá... Ups, fala. Mais uma pro pós-crédito. Vai alimentando, Thiago.
Porra, cara, foi mal.
Calma que ainda não acabou, né? Tem os créditos do programa para quem fez ele acontecer. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Arte da capa é responsabilidade do Maicon Moura. Edição de som, ele sempre ele, Thiago Augusto. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Diego Cidade, Fabrício Oliveira, Gustavo Esteves e Amanda Graciano. E André Lopes.